nosso assunto agora é saúde pública, porque Maringá entrou em situação de epidemia de dengue. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo com o gerente de zoonoses da Secretaria de Saúde de Maringá, Eduardo Alcântara. Eduardo, obrigada pela entrevista aqui na CBN. Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Eduardo.
Agradeço novamente, a gente está aqui para poder dar os esclarecimentos necessários.
Bom, eu gostaria de começar perguntando o seguinte, Maringá está em epidemia de dengue? Há alguma diferença entre epidemia e situação de epidemia?
É a mesma coisa, Luciano. Os dados, os indicadores que nos mostram que é uma elevação de casos já há pelo menos 6 semanas consecutivas, né? E em especial porque no último boletim do município nós tivemos confirmação de 729 casos de dengue. É quase o dobro da semana anterior, né? Então isso solidifica essa tendência de aumento de casos. Fazemos o alerta hoje, né? Dele, da gravidade da situação, por isso que a gente faz esse alerta de forma transparente.
Bom, você nos disse, então, que Maringá está em epidemia de dengue, os casos estão aumentando muito, o número do último boletim foi 2 vezes superior, é isso, né, do que o anterior, é isso? A situação, então, é epidêmica aqui na cidade. Quais as providências que já vêm sendo tomadas e que vão ser reforçadas a partir de agora?
Isso, é importante a gente fazer esse esclarecimento, né? Assim como você disse, houve um aumento significativo dos casos se comparado com os 2 últimos boletins. Nós sempre estamos à frente do boletim do Estado, né, publicando os casos na forma de casos por data de notificação. Então, o alerta é importante, Luciana, para que as pessoas entendam a gravidade da situação que todo o nosso país vivencia hoje, né? É praticamente inevitável que municípios do porte de Maringá, como Londrina, ou até Foz do Iguaçu, tenham mostrado isso, né, Campo Mourão, mais recentemente, já entraram numa situação de emergência em saúde pública. Né? Essa não é a situação de Maringá, mas a situação de epidemia mostra que há uma tendência de continuar aumentando os casos. Né? Então, é muito importante perceber isso. Tá? Então, as nossas ações continuam. Né? Nós já iniciamos já desde o ano passado muitas ações, mutirões. Foi realizado em dezembro, uma reunião extraordinária do Comitê Intersetorial de Combate à Dengue, né, com participação de várias autoridades, Ministério Público, influenciadores da cidade, pessoas, né, do setor público e privado, para explicar essa situação, porque já recebemos alerta, já desde o ano passado, né, que a dengue vai chegar a patamares que são alarmantes, né, em todas as Américas, né? Então, a gente precisa estar atento, tá? Nós intensificamos nossas ações e continuamos com elas, inclusive com as questões que envolvem a fiscalização, né, de imóveis, e pedimos que as pessoas denunciem quem faz o descarte irregular de materiais.
Eduardo, você falou, né, da situação de epidemia, mas que Maringá não está em situação de emergência em saúde pública, né? Qual que é essa diferença, para a gente explicar bem?
A emergência de saúde pública pode ser decretada por municípios quando o nível de atendimento excede as capacidades operacionais, né, das unidades de saúde. Então, é uma situação que permite aos municípios receberem recursos específicos, né, para esses casos. Esses recursos foram regulamentados mais recentemente por uma portaria do Ministério da Saúde, né, que define as regras para que isso ocorra. Mas o que a gente pode afirmar é que, assim, apesar dessa situação ser uma situação de epidemia em Maringá, considerando que a gente ultrapassa aqueles limites históricos, né? Lembra que a gente já conversou algumas vezes sobre o uso da incidência a cada 300, né, 300 casos para cada 100 mil habitantes, ou o diagrama de controle, né? Porque aqui a gente utiliza de vários indicadores. Então, no diagrama de controle, nós fazemos uma avaliação da série histórica desde 2007 até hoje, né? Então, com base nessa série histórica, que nós podemos afirmar que nós ultrapassamos o limite da sazonalidade, aquilo que seria esperado para a dengue em cada ano que nós passamos, né? Então, com 700 casos numa única semana, nós ultrapassamos esse limite, por isso podemos dizer que estamos em situação de epidemia. Contudo, nossas unidades de saúde têm conseguido atender os pacientes ainda, né? A maioria dos casos que procuram atendimento nas UPAs, por exemplo, são casos de dengue. Contudo, a dengue não é o primeiro motivo de internação dos pacientes, né? No ano passado, no final do ano passado e esse ano ainda, nós trabalhamos forte com a capacitação das unidades de saúde, com os profissionais de saúde, para que eles saibam como fazer o manejo do paciente com dengue, que em especial está relacionado à hidratação do paciente, né? Então é muito importante que as pessoas que têm quadros sugestivos de dengue façam a hidratação adequadamente, procurem atendimento médico. Só os profissionais da área de saúde, médicos, podem fazer a recomendação adequada da hidratação e a avaliação da situação específica de imunidade da pessoa, né? Muitas vezes nós, quando estamos melhorando, quando a febre passa depois de 3 a 4 dias de início da doença, é que as coisas pioram, né? Então é nesse momento, quando a febre passa, que a gente tem que estar atento aos sinais de alarme.
Eduardo, e a gente está passando pelo pico da doença, ou esse pico da doença ainda está longe? Porque normalmente é abril ou maio, né? Esse ano houve uma antecipação desse pico?
Exatamente, nós não podemos afirmar que estamos no pico, né? Esse ano é um ano assim, como a gente nunca passou antes, né? Então todo o Brasil sofre com a dengue, nós vemos dados que ultrapassam aí os limites, né, que nós já vimos na história em relação à dengue no Brasil. Então, não dá para a gente afirmar ainda, né, que nós chegamos no pico. Eu posso dizer que nós ultrapassamos o pico do que é normal, né, da sazonalidade, que a dengue é uma doença endêmica. Ultrapassado esse limite endêmico, nós entramos em epidemia. Então, não há como a gente, né, tratar de forma diferente nesse caso. Então, os casos vão continuar aumentando, né, e nós esperamos ver aí pela frente, né, uma situação que pode se complicar mais. Para evitar isso, nós pedimos o apoio da população, porque o poder público tem feito o papel dele, com os mutirões, com a fiscalização, mas a gente precisa do apoio de todos, né, para que cada um possa contribuir nesse momento para que a gente evite o avanço da doença.
Há algum registro de sorotipo novo da doença? No sorotipo 3, né, havia uma preocupação da chegada, da entrada desse sorotipo aqui novamente?
Em Maringá não há ainda registro da circulação do tipo 3 da dengue, né, que é uma das nossas preocupações, sem dúvida. Mas na região norte do estado do Paraná, nós já temos, em Cornélio Procópio, né, o relato de muitos casos autóctones do tipo 3. É um município que está muito próximo do estado de São Paulo, né? Então ali está servindo de entrada desse tipo 3 da dengue para o estado do Paraná, né? Nós já temos lá mais de 40 casos, foram confirmados lá nas últimas semanas, e a tendência é aumentar esses casos lá em Cornélio Procópio.
Bom, Eduardo, então qual a orientação básica agora neste momento para as pessoas que estão nos ouvindo?
O mais importante, assim que observar algum sintoma parecido com dengue, né, lembra que a gente tem também observado muitos casos de Covid nessa época do ano, que podem confundir os sintomas. Então, por isso é importante procurar uma unidade de saúde. Nossas unidades de saúde, as UBSs, estão preparadas para atender todos os pacientes, né, com suspeita de dengue, e vão ser direcionados para fazer hidratação, né, na própria UBS ou, se necessário, nas UPAs, né. E o alerta fica assim: se você suspeita que você tem dengue, fique atento aos sinais de alarme. Qualquer tipo de sangramento nasal, sangramento na gengiva, manchas vermelhas pelo corpo, ficou mais de 4 horas sem ir ao banheiro, sem fazer xixi, pode ser um sinal de que você está desidratando, né? Então, muitas vezes, o quadro de dengue se agrava não só pela hemorragia, mas sim pela desidratação. É o choque hipovolêmico que leva aos casos mais graves de dengue, né? Então, nesse momento, a gente também faz o apelo para que as pessoas levem a sério os sintomas de dengue, porque nossa principal intenção nesse momento é evitar os óbitos. E os óbitos vão ser evitados também pelo bom atendimento à saúde, né? Então, quem tem sintomas não pode ignorar a dengue, né? Se exercitar, né, desnecessariamente, deve fazer o repouso, né? Respeite as recomendações médicas, porque assim a gente evita o agravamento da doença.
Em que caso é necessário procurar a UBS e em que caso a UPA? Existe alguma diferença entre os sintomas para você procurar a UBS ou a UPA?
É, os sinais mais comuns da dengue, né, são a febre, dor no corpo, dor nos fundos dos olhos, né, são sinais clássicos da dengue e pode ser de sintomas leves. O que sempre chama atenção é quando a gente percebe dor abdominal, sangramentos de qualquer forma na gengiva, nas narinas, né, manchas avermelhadas pelo corpo, ou, como eu disse, o tempo prolongado aí, de anúria, né, de ausência de procurar o banheiro para fazer o xixi, porque significa que a gente está desidratado quando acontece isso.
Então, nesses sintomas mais graves, já dá para ir direto na UPA?
Sim, com esses sintomas mais graves é procurar a UPA. Uma outra coisa importante, Luciana, gostaria de aproveitar o momento, é lembrar, né, que o mosquito ele não transmite a dengue sozinho, ele precisa picar uma pessoa que está com o vírus para depois transmitir para outra. Então, as pessoas que têm dengue devem utilizar o repelente também, não só quem quer se proteger da dengue, né? Então, é importante, nesse momento, a gente utilizar os repelentes, tanto para se proteger, quanto depois que a gente está doente.
Tá certo. Eduardo, mais alguma consideração importante?
Olha, eu agradeço esse momento da gente estar, né, discutindo esse assunto tão importante nesse momento, né? É o que eu gostaria só de pedir para as pessoas que nos ajudem, né, fazendo as vistorias em seus quintais, né? Alguns minutos que a gente gasta aí por semana, né, a gente consegue eliminar os focos. O mosquito demora cerca de 7 dias para um ovo eclodir e virar um mosquito. Então, basta uma vez por semana a gente fazer alguma coisa em casa, orientar os vizinhos, conversar nos nossos bairros, né. Eu peço também para aquelas pessoas que têm alguma influência nos bairros, né, que procurem, né, discutir. E é um momento em que todo mundo tem que fazer um pouco. Não adianta esperar que o poder público faça tudo, né? Porque nós atendemos hoje uma demanda muito grande de reclamações, trabalhamos pesado com a questão de imóveis abandonados, piscinas em má conservação, né? Nós conseguimos resolver aqui cerca de 90% dos casos, mas são casos demorados, que envolvem judicialização muitas vezes. Então, tudo que a gente puder fazer a curto prazo para resolver e eliminar o foco ajuda bastante.
Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Obrigado. Boa tarde a todos vocês também.
Nós conversamos com o gerente de zoonoses da Secretaria de Saúde de Maringá, Eduardo Alcântara, que nos falou sobre a questão da dengue aqui na cidade. A cidade está em epidemia de dengue, né? Situação de dengue, né? Situação de dengue, então, de epidemia, situação de epidemia. Então, fica aí o alerta para a população, para a gente tomar cada vez mais cuidado, né, em relação a essa doença, né? E lembrando que não tem só a dengue, tem a zika, chikungunya também. Então, todo o cuidado é necessário.